É necessário que você insista, meus irmãos. Escute, todas as vezes que você se achega a Ele, Ele espera algo a mais de você. É verdade. É verdade, irmãos. Se você está aqui para fazer a mesma coisa que você fez domingo passado, ok, você vai receber a mesma coisa que recebeu no domingo passado. Irmão, mas existe algo diferente aqui hoje. Ouça, existe algo diferente. Alguém está percebendo isso comigo? Verdade, você está percebendo que existe algo diferente aqui? Então fala isso pro seu irmão. Fala, irmão, você não percebeu? Tem algo diferente aqui. Tem uma unção nos destravando. É como um alicate que vem romper o lacre. Claque! Rompeu o lacre, plaque! Vai! Mas se você precisa de uma bênção, você não vai desistir. Irmão, sabe por que esse é o caminho? Porque você vai insistindo, insistindo. Você quer a bênção, você vai insistindo. Você quer a bênção, você vai insistindo. Você quer a bênção. Mas quando você menos espera, você encontrou o abençoador. Você encontrou o abençoador. Então vamos lá. Comece a liberar o fogo. Comuns são para todos, mas as extraordinárias são para os perseverantes. As coisas comuns são para todos, mas somos perseverantes. Vamos! Levantar as suas mãos, o mais alto que você já levantou na sua vida. Fala, Senhor, eu quero levantar minhas mãos o mais alto que eu puder. Para dizer assim, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente vai se conformando com a esterilidade. Nós vamos se conformando com a infrutuosidade. Irmãos, eu estou aqui para apelar o que Jesus Cristo disse. No livro de João, capítulo 15, versículo 8, ele disse assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês vão e deem muito fruto, tornem-se frutíferos. Sabe como é que Jesus Cristo dará honra e glória ao Pai? Quando eu e você frutificarmos. O problema é que nós vamos acostumando, irmãos, com uma vida infrutífera, rasa. Mas escute, a tua vida infrutífera entristece ao Pai, porque o Pai da glória quer ver você frutificando. O Pai da glória quer ver você gerando. Eu posso ouvir um amém?
Amém.
Só que escute, cabe a Jesus fazer isso, mas cabe a você desejar. Cabe a você falar assim: Senhor, eu não vou sair daqui, Senhor. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu venho todo ano para esse lugar. Todos os domingos para esse lugar. Existe algo além, eu posso ouvir um amém? Amém. Repita comigo, existe mais. Diga, tem muito mais. Diga, tem muito mais. Coloca a mão no seu peito. Diga assim, e uma fome. Diga, uma fome está sendo colocada em mim. Para que eu busque mais. Para que eu persiga mais. Diga, tem muito mais.
Tem muito.
Diga,
mais.
Eu quero mais. Eu quero mais. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele.
Eu quero mais de ti.
Jesus. Jesus. Diga o nome dEle, Jesus. Diga Jesus. Jesus.
Nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz.
Nada mais.
Nada mais me satisfaz.
Só você.
Só você.
A chegarem aqui, a Emily ministrou uma canção que diz: eu prefiro sofrer com você, Jesus, do que errar, porque eu sei que comigo o Senhor sempre estará. Irmãos, buscar Jesus não é fácil. Romper com as cadeias do orgulho, da limitação, para falar, eu vou buscar, não é fácil. Irmãos, eu estou há 13 anos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. E cada dia que passa eu falo, nossa, hoje está, mas amanhã vai ser melhor. E não fica, não. É difícil. Permanecer diante dele, irmãos, fazer a mesma coisa todos os dias no mesmo lugar. Não é fácil. Mas é o único caminho para a santificação. É você permanecer todos os dias diante dele. Mas não é fácil. Escute, a sua carne vai criar rotas alternativas. Não, assim é mais fácil. Escute, o seu orgulho vai criar rotas alternativas. Escute, e o teu orgulho vai criar para você sofisma, que você vai afirmar ser verdade, mas é só para te isentar da responsabilidade de olhar na cara dele todo dia. Irmãos, acredite, a vida cristã é poderosa, ela não é uma utopia. Irmãos, Jesus disse, os sinais vão acompanhar o que crê. Escute, eu vejo que isso está para se romper nesses dias. Deus vai dar, escute, então, só alguém aqui vai entender, e se você entender, você vai pegar, se você não entender, amém, alguém vai pegar. Deus vai dar poder para homens perseverantes, homens e mulheres insistentes. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela não é história da carochinha. A palavra de Deus é testificada com poder e fruto, com glória. A palavra de Deus, ela é testificada, ela não é uma filosofia. O que diferencia o cristianismo das demais religiões, não é o que você consegue provar dele, é o que você consegue testificar. Jesus nunca disse assim, olha, vão agora e defendam o meu nome. Ele falou, não, deem testemunho do meu nome. Você não precisa argumentar a palavra de Deus, você precisa testemunhar, falar, vem e vê, olha para mim. Olha para a minha vida, irmãos. Escute, e Deus vai começar a liberar, preste atenção, uma dimensão de poder para a sua vida. Justamente para que você possa testemunhar a Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai testemunhar a Jesus Cristo operando em nome dele, por favor, entenda isso. Você vai testemunhar a Jesus Cristo representando-o. Hã? Você entendeu? Vai ser poderoso. Escute, irmãos, a internet está tentando nos distrair todos os dias, porque a Bíblia disse que nos últimos dias os homens procurariam mestre segundo seu próprio interesse, e você pode ouvir o que você quiser. E ouça, eu deixo você ouvir o que você quiser, contudo que você me mostre os seus frutos, contudo que você mostre para mim os seus discípulos, por isso, contudo que você mostre, irmãos, escute, mostre as obras de Jesus Cristo na sua vida. Essa é a palavra verdadeira. A palavra verdadeira não é a que você argumenta, a palavra verdadeira é a que você testemunha. Não é a que você senta para argumentar, é que você mostra as mãos para testificar. Aleluia! Escute, irmão. Aleluia! Pode vir quente que nós está fervendo. Você está me entendendo, meu irmão? Jesus Cristo é evidenciado pelos frutos que Ele dá através da sua vida. Por isso, antes de você se assentar, você precisa ouvir isso. A inoperância e a infrutuosidade não glorifica o Messias. É, porque você vai chegar no seu texto. Não, eu sou cristão e eu conheço a Bíblia é assim e ela é assado. Tá bom, mas deixa, fecha a boca, deixa eu ver então. Caramba, você não tem um fruto, cara, na sua vida. Você não tem um discípulo, tem ninguém que te imita, ninguém te segue. Nem a sua família te respeita. Você vê, ah, dá licença, irmão, vai falar desse Jesus para outro. Eu não vou nem perder tempo te ouvindo. Você acha que isso glorifica Jesus, irmão? Hã? Mas quando você chega com evidência. Calma, vai dar tudo certo. Quando você chega, irmão, com evidência, você fala assim, cara, é verdade o que eu estou te falando, olha para a minha vida. É verdade o que eu estou te falando, irmãos. Olha os meus discípulos, olha a minha família. É verdade o que eu estou te falando, olha para mim. Irmãos, escute. Frutos são indiscutíveis. Você pode chegar para uma árvore e não reconhecer ela, mas quando ela der o fruto, você vai saber que árvore que ela é. Se você chegar para um pé de laranja, você pode confundir ele com um pé de pocã, com um pé de tangerina, com um pé de limão, as folhas tudo igualzinha. Mas quando ela frutifica, ela se define, irmão. Quando a árvore frutifica, ela é indiscutível. Irmãos, é inquestionável. Não tem argumento contra homens e mulheres que estão parecendo com Jesus Cristo. Levante as suas mãos e dê um brado de vitória. Jesus, Jesus. Aleluia! Dá um sorriso pro seu irmão, fala, senta aí, vai dar tudo certo. Fala para ele, fala, irmão, vai dar tudo certo, fala para ele. Coloca a mão no teu coração um pouquinho assim. Fala, Jesus, não retenha nada. Põe a mão no coração, fala, Jesus, não dilui, tá? Fala, Jesus, não dilui nada. Por favor, interceda, peça para Jesus falar com você. Se você pedir para Jesus falar com você, ele vai me usar. Se tiver uma pessoa que sedenta por Jesus, ele vai me usar. Fala, Jesus, não retém nada, não dilui nada. Fala, Jesus, o lombo está grosso aqui, pode vir. Calma. Chore ala mandar rabarabala basure que la mamama. Está orando? Você está orando? Você está orando? Você está orando? Sim, Espírito Santo. Eu digo amém por cada oração. E peço ao teu Espírito que nos conduza em glória, fazendo com que nessa manhã todos frutifiquem pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Eu não quero mais pregar não, já quero ir embora. Respira fundo para você ver. Respira. Irmãos, num ambiente desses assim, dá vontade de dar um infarto aqui agora, irmão. Num ambiente desses aqui, dá vontade. É porque parece que você está pertinho da eternidade. Assim, não, aqui eu não vou nem sofrer. Pode vai. Já cai dentro da eternidade. Irmão, só tem medo de morrer quem não conhece o seu destino. Porque quem conhece o destino, quem sabe para onde vai, irmãos, entende o que Paulo disse. Irmãos, ele disse, em Filipenses capítulo 1, se não me engano, verso 31, ele diz, se eu morrer, é lucro. Ele entendia que a recompensa dele estava após da morte. E o Senhor está trazendo para nós uma realidade da eternidade, para que nós não tenhamos medo de qualquer coisa que há de vir. E se você for perseguido, e se você for caluniado, irmãos, hoje eu entendo, é porque tudo é uma questão de visão de ótica, né? Hoje eu entendo porque Jesus disse assim, você quer vir após mim? Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque ele disse, quando você vir após mim, você vai ser perseguido. E se você estiver morto, perseguido não sente dor. Morto não sente dor. Agora eu entendo que Jesus falou assim, você quer vir após mim? Tome uma cruz que vai dar tudo certo. Tome uma cruz que você vai poder ser perseguido, caluniado, afligido, pode ficar doente, pode ficar preso. Não importa o que aconteça, morto não. Sabe qual é o problema? Todos os dias, nós estamos sendo armados com muitos argumentos. E o meu pai espiritual, o pastor Luiz Hermínio, diz assim, filho, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem já ouviu ele dizer isso? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Porque, irmão, o que importa não é a gente ter a razão, o que importa é a gente ter santidade. É verdade ou não é? E eu e você precisamos acessar um lugar que a nossa vida vai falar para o mundo mais do que nós mesmos. Irmão, sabe que é verdade que nos últimos dias... É verdade que nos últimos dias o Senhor falará por nós. É verdade, irmãos, que esse é um tempo em que os leigos não precisam ter medo de pregar o Evangelho, porque a sua vida vai falar mais do que as suas palavras. Alguém está me entendendo? Eu posso ouvir um amém? Quem pode dizer um glória a Deus por isso? É verdade. É verdade que a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas e falsos mestres. Por que falsos mestres e falsos profetas, pastores? Hã? Porque falsos mestres traz um ensinamento errado e falsos profetas dão uma direção errada. E tudo que mais é necessário para o império das trevas nos últimos dias é que a igreja caminhe sobre uma doutrina errada, indo para um lugar que não existe. Por quê? Porque se a igreja do Senhor Jesus permanecer firmado na verdade, andando no caminho, ela é inabalável, indestrutível, poderosa. Eu acho que eu vou explodir. E existe uma grande perturbação no mundo inteiro. E hoje, a maior responsabilidade dos pastores... Aconteceu alguma coisa aqui comigo, com a minha luz. A maior responsabilidade dos pastores hoje não é somente pregar o evangelho para o rebanho. A responsabilidade dos pastores nesses dias é continuar pregando o mesmo evangelho para o rebanho. Você entendeu? O evangelho que Jesus instituiu e os seus primeiros apóstolos pregaram é o evangelho que Jesus vai validar nos últimos dias. É a palavra da verdade que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Irmãos, e a nossa responsabilidade não é argumentar e defender a Jesus, porque Ele mesmo se encarrega de fazer isso. Eu posso ouvir um amém? Jesus se encarrega de fazer isso. A igreja, durante os primeiros anos do meu ministério, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei a perder a vista, eu fiquei 10 dias cegos, eu tive um pico de estresse tão grande, que eu estava pregando em um culto e a minha vista começou a sumir. Eu falei, Síria, minha vista está embaçada. Ela já olhou para mim e falou, amor, você precisa descansar. Você está muito cansado. Você está estressado demais. E eu falei, mas a vista está sumindo. E fui para o hospital, fiz uma bateria de 20 e tantos exames. E o médico falou, olha, não tem explicação. E eu perdi a vista e não enxergava um palmo na frente do nariz. É a pior coisa que existe. Hoje o meu pai é cego, meu pai perdeu a vista por causa da diabetes. E todas as vezes eu fico pensando naquela experiência e vendo o quão foi terrível para mim. Mas eu entendi que o que me levou naquele lugar foi carregar o peso que não era meu. Porque eu queria defender a igreja, eu queria proteger a igreja. E se alguém viesse contra a igreja, eu queria defender, eu queria proteger. Até que eu entendi, não, o que eu preciso defender é a honra do nome do meu Senhor. Porque a noiva dele, quem defende é ele. Irmãos, e nessa trajetória eu vi que os homens que têm a petulância para tocar na igreja vão ter que se falar com o noivo dela, com o dono dela, que se resolva com ele. Irmãos, mas a nossa responsabilidade é como a da negligência de Abner. Davi, se não me engano, no capítulo 30 de 1 Samuel, ele entra dentro do acampamento de Saul, pega o cântaro de água e pega a lança de Saul, sai do outro lado e chama Abner. Falei, ei, Abner, por acaso não tem homem aí no meio do povo de Israel, não? E Abner, ah? Ele falou assim, a sua responsabilidade não era proteger o ungido do Senhor? Você deveria morrer por não ter protegido o ungido do Senhor. Olha aqui a lança dele. Eu entrei aí, ó. Podia ter matado Saul. E a responsabilidade era sua ter protegido ele. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus precisa levantar homens e mulheres que não dormem por defender a honra do seu Senhor, por guardar a integridade de Jesus Cristo, por dizer assim, pode tocar na minha vida, pode tocar na família de Jesus, pode tocar na minha vida, na minha família, mas no nome de Jesus, ninguém toca perto de mim. No nome de Jesus ninguém toca. Homens que vão defender a honra de Jesus Cristo. Porque do resto, Ele mesmo se encarrega em defender. E sabe que nós como cristãos, vamos precisar nos últimos dias. E quando eu digo últimos, eu estou falando desses. Posso ouvir um amém? Estar muito bem revestido da unção e do poder de Deus. Porque os falsos mestres se levantarão. E os argumentos, irmãos, e estudos e argumentos serão extremamente evidentes para provar o evangelho. Escute, e isso é bom. Isso não é ruim, isso é bom. Porque Deus disse, é necessário que haja os opositores entre vós para que os verdadeiros sejam aprovados. Para que os verdadeiros sejam evidenciados. É necessário, irmão, que exista um mentiroso para que o verdadeiro seja visto. E a igreja do Senhor Jesus vai ser evidente a partir de um lugar, escute, de obras, a partir de um lugar de testemunho, onde as pessoas vão chegar para uma simples dona de casa e vão falar assim, cara, o que é que você vive? O que você vive é verdadeiro. Por quê? Porque as pessoas estão ao teu redor, todo mundo quer seguir, todo mundo quer fazer, você é uma influência positiva, você dá fruto, sua família é uma bênção. Os teus filhos são uma bênção. Eu quero viver o que você está vivendo. Uma simples dona de casa vai falar muito mais do que muitos teólogos dessa geração. Dá um amém bem gostoso. Cadê as donas de casa? Cadê as donas de casa aí? Dá um amém, dona de casa. Vamos dar uma salva para as donas de casa aqui, irmão, em nome de Jesus. As rainhas do lar. Sou tímido, irmão, para com isso. Esse evangelho é o que eu creio. É o que Jesus Cristo disse assim: vocês darão muito fruto. O que acontece é que naturalmente nós vamos nos acostumando com a infrutuosidade. E nós vamos acostumando em estar todo domingo na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Ó, a gente até se arrepia. Mas quando a gente volta para casa, nós não conseguimos manifestar o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão, o afeto. A gente anda em crise, o tempo inteiro em crise, o tempo inteiro pensando, com ansiedade, com depressão. E a gente não consegue andar na posição da paz que Jesus Cristo dá. Mas ouça, você vai ouvir aqui na palavra de Deus algo que pode mudar o curso da sua vida. Então, se você está encorajado, pediu para Jesus falar com você, abra sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, posso ouvir um amém? Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o quê? Hã? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Limpa, para que faça o quê? Dê mais fruto ainda. Vamos ouvir as palavras de Jesus, amém? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele corta. E todo ramo que está em mim dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode produzir fruto de si mesmo, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Repita comigo: permanecer. Diga comigo: permanecer é diferente de acessar. Diga: permanecer é acessar e permanecer. Vamos lá, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Quem permanece em mim, quem o quê? Permanece. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6, se alguém não permanece em mim, será lançado fora a semelhança do ramo que secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Versículo 7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Irmão, isso é muito profundo. Isso não é assim, que bonito. Não, presta atenção no versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês vão e deis muito fruto, e assim sereis o quê? Os meus? Olha que coisa poderosa, irmão. Eu vou ler o 8 mais uma vez e depois nós vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, amém? Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês vão e deem muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês vão e deem muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Espírito Santo, essa é a tua palavra. Crava ela no nosso peito com poder e glória. Em nome de Jesus. Crava, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Irmãos, esse é um texto clássico de discipulado. Se você quer entender esse texto mais profundo, terça-feira, 8 horas da noite, sai a última aula do tema discipulado que eu estou ministrando. Às 8 horas da noite, essa aula sai online no nosso site. E eu estou falando com muito mais profundidade acerca desse texto. E quando Jesus vai afirmar o seu posicionamento com seus discípulos, ele chama eles para a mesa e fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês, para que vocês entendam, eu vou criar uma alegoria. E Jesus diz: eu sou a videira, vocês são só os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. No versículo 5 ele diz: porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Igreja do Senhor Jesus, preste atenção na força opositora que quer nos distrair para que nós não permaneçamos simplesmente em Jesus. Porque Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, escute, permanecer, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa e eu vou fazer. Ah. Escute. E a força opositora sabe que a igreja se torna poderosa. Poderosa se ela permanecer em Cristo. Sabe quais são os inimigos da distração? Escute, é a sua fraqueza. Porque quando a gente fraqueja, a gente diz que agora não, Jesus não me quer mais. E agora eu não tenho mais condição de estar com Cristo. E a gente esquece, irmãos, que mesmo quando nós fraquejamos, é Cristo quem nos fortalece. As distrações, as ambições. Marcos capítulo 4, Jesus Cristo dá alguns exemplos do que nos pode distrair. E ele diz que as ambições dessa terra podem nos roubar da palavra. Dizem que as aflições e as angústias podem nos roubar da palavra. A perseguição pode nos roubar da palavra. Eu quero que você não se atente para o que Jesus pode fazer. Eu quero que você se atente ao que pode não acontecer se você não estiver nele. Entenda? Se você se distrair, irmãos, e não permanecer unicamente em Cristo, você se torna infrutífero e a tua infrutuosidade não glorifica Jesus. Não, pastor, mas eu sou simples, eu sou quietinho. Deixa eu aqui no meu canto, a minha vidinha está boa, eu suporto tudo até Jesus voltar. Irmãos, esse espírito de inferioridade não glorifica Jesus. O que glorifica Jesus é um homem e uma mulher forte, santo, que testemunha Jesus Cristo por suas obras, que chega no mundo de ódio e manifesta o amor. Chega no mundo de ganância e manifesta misericórdia. Chega no mundo de pobreza e manifesta riqueza. O que glorifica o nome de Jesus é uma igreja reluzente que frutifica. Irmãos, o que eu estou falando não é de triunfalismo. O que eu estou falando é de frutificação. Apóstolo, qual é a diferença de um evangelho triunfalista para o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho triunfalista, escute, te dá meios. para que você alcance bons resultados. E é verdade, você vai alcançar. A Bíblia é um perigo na mão do incrédulo, irmão. A Bíblia na mão do impostor é um perigo. Você sabia que as maiores palestras motivacionais de coaches do mundo inteiro, as maiores, são pautadas em argumentos bíblicos? E eles estão impulsionando os homens com argumentos bíblicos para que eles possam crescer, ficarem ricos, ganharem muito dinheiro. E aí também ajuda as pessoinhas. Mas esse evangelho é o evangelho que está usando as mãos de Jesus, escute, para beneficiar a si mesmo. Que usa as mãos do Senhor para beneficiar quem Ele é. Mas o evangelho da frutificação em Cristo... Ah, irmãos, esse você precisa entender. Por isso, em nome de Jesus, não se distraia. O evangelho da frutificação de Cristo não dá para você argumentos para que você seja bem-sucedido. O evangelho de Jesus Cristo dá para você a condição de diluir a sua vida na vida de Cristo, para que Ele frutifique em seu lugar, para que Ele frutifique por seu intermédio, para que Ele dê o fruto para você. Alguém está me entendendo? Eu posso ouvir um amém? Está aqui, nós acabamos de ler. Imagina uma árvore, e a videira dá que tipo de fruta, você sabe? Que tipo de fruto que a videira dá? Se alguém falasse abacaxi, ia ver só. Da uva. Só que, irmãos, nós bem sabemos que um ramo, por si só, não dá fruto. Não é porque Jesus simplesmente falou, é porque nós somos inteligentes, olhamos para uma árvore. E a gente sabe que, irmãos, uma árvore pode ter um bom galho forte, mas se ela não tiver saudável e as raízes não forem... Preste atenção, por favor, irmãos, em nome de Jesus. Por favor, não se distraia, não distraia as outras pessoas. Aleluia. O evangelho do Senhor Jesus é sério, irmãos. Não se distraia. Nós bem sabemos que uma árvore pode ter bons galhos, bons ramos. Mas se a árvore não estiver saudável, a raiz não estiver saudável, ela não frutifica. É assim ou não é? Logo, o que dá o fruto não é o ramo, é a árvore. O ramo serve para quê? Sustentar e segurar o fruto que a árvore está dando. Por isso que Jesus disse: sou eu que sou a videira, vocês só seguram o fruto que eu dou. Vocês vão só carregar, meu Deus, vocês vão só carregar o fruto que eu vou dar. Irmãos, olha que coisa profunda. Jesus está falando, vocês vão andar pela rua carregando os frutos que eu vou dar. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que compete com o evangelho do triunfalista. Por quê? Porque o evangelho triunfalista não tem compromisso com Cristo, ele tem compromisso com o seu sucesso. E ele quer usar os argumentos de Cristo para ser bem aceito pela sociedade, princípios bíblicos que o fazem prosperar, para que ele possa acessar lugares de prosperidade. Mas Jesus disse assim: esses resultados só beneficia e evidencia o seu nome, o seu ego. Por favor, vem comigo. Mas, isso é forte demais, não é forte não, isso é muito forte. Mas, Jesus disse: se você vem a mim, você pode vir e você pode pegar aquilo que você quer e você pode ir embora. Você pode vir pegar os argumentos que você precisa e você pode dar os seus resultados. Você pode vir pegar a cura que você precisa e você pode ir embora. Vem, come do pão que você precisa e vai embora. Vem, come do peixe que mata a sua fome e vai embora. Vem, pega o seu milagre e vai embora. Mas os que permanecerem... Mas os que permanecerem comigo, esses vão dar muito fruto. Eu vou permanecer. Vai embora, mas os que permanecer vai dar fruto. Por quê? Porque os que permanecer vão se tornando semelhante a mim. É fato. Os que permanecer vão se tornando semelhante a mim. Entenda. A força opositora está lutando para que você venha todo domingo aqui. Ouça as palavras de Jesus. Pega a unção, pega a glória e vai embora. E no próximo domingo você vem, pega mais um pouquinho e vai embora. E quando você também cabisbaixo, você até ouve um louvor durante a semana. E aí se você também, você até pega aquela caixinha de promessas e lê um versículo bíblico motivacional. Quem já tinha aquela, espero que você não tenha mais, né? Porque agora você tem uma Bíblia inteira. Mas quem já teve aquela caixinha de promessa? Hã? Azulzinho, vermelhinho, amarelinho, quem já teve? O pastor Murilo tinha aqui. Pastor Murilo, você tem cara que nem a Bíblia você não lia, ficava só lendo aqueles coisinhos. Ai, já acordei mal. Ia lá na caixinha, minha mãe tinha uma de madeirinha que tinha umas florzinhas coladas em cima. Quem já teve dessa? Do circo de oração. Abria e tirava lá. Eis que estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Eu prefiro ler essa caixinha, porque aqui só tem coisa boa. Porque se eu pedir para Deus falar comigo na Bíblia e abrir, falar, eis que te mato, eu não quero. Então eu melhor ir na caixinha. É assim, não é? É verdade. E a gente vai se ausentando de permanecer em Cristo, porque a gente acessa Ele só quando precisa. A gente acessa Ele só quando a gente quer alguma coisa. Irmãos, e esse tipo de gente se torna infrutífero. Mas Ele é tão bom. Ele é tão bom. Que quando você acessa Ele para buscar alguma coisa, Ele dá o que você quer. Ele é tão bom, Ele não é gente, não, irmãos. Que você pode ser ambicioso. E você acessa Ele para pegar só o que você quer, Ele dá para você. Ninguém, irmãos, que tocou em Jesus foi embora de mão vazia. Teve uma mulher que Ele chamou de cachorro, irmão. Ele falou, não vou tirar da boca dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Ela falou, mas eu quero. Ele falou, então toma. E eu me entristeço por isso. Por saber que tem pessoas que estão se apoiando na misericórdia de Jesus. Saber que quando você precisa, você vai e Ele te dá. Estão deixando de representá-lo com lágrimas nos olhos, com compaixão. Tem pessoas, irmãos, que ficam o dia inteiro dentro de casa procurando argumento para debater com o patrão no serviço, para provar para o patrão que ele é melhor do que o outro. É verdade, irmão. Mas que não tem a paz de chegar para o patrão e falar, patrão, hoje eu vim um pouquinho mais cedo, quero servir você. Hoje eu vim um pouquinho mais cedo, eu quero lavar o seu carro, quero cuidar da sua sala. Como assim? E as pessoas começarem a ver Jesus em você. Irmão, se desarme dos argumentos. E você, crente, por favor, não seja burro. Seja inteligente. Não ouça o argumentador. Ouça o que frutifica. Jesus falou, você conhece uma árvore pelo fruto. Então tem pessoas que vêm falar da igreja para mim, eu falo assim, mas qual é a sua igreja? Não, eu não tenho, mas a igreja não é assim. Eu falo, irmão, então abre uma igreja, quando você tiver 200 membros na conversa. Aí eu venho para ouvir você, porque eu não vou ouvir você, você nem sabe o que é igreja, irmão. Você quer vir falar de igreja para mim, cara? Vai cuidar de gente, depois eu vou te ouvir. O meu pai diz assim, filho, se você postar na internet assim, ó, contra o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, xingando ele, ele vai ligar para você para se defender? Ele vai te ligar? Eu falei, não, ele nem sabe que eu existo. Eu falei, pois é. Ele falou, e se o presidente do Brasil falar mal do presidente de Portugal? Eu falei, e ele vai responder, porque eles estão no mesmo patamar, irmãos. Então você não vai parar para ouvir, irmão, cachorro latindo pelo caminho. Posso ouvir um amém? Você tem que encostar. Já dizia o mestre Garcia, como dizia o mestre Garcia? Quem encosta em árvore seca quer formiga no mardoso, irmão. Você tem que encostar em árvore que está dando fruto, que está resplandecendo Jesus, que está ganhando alma, que tem graxa na unha. É, que está amando, que está servindo, que está dando, que está abraçando, que está declarando que Jesus é bom. Alguém está me entendendo, irmão? Senão você fica na internet assistindo vídeo de gente que... Para. Senta na mesa. Irmão, não procure alguém que carrega diploma. Procure alguém que carrega cicatriz. Aleluia. Procure alguém que tem marca de Cristo, irmãos. Alguém como apóstolo... Alguém como o apóstolo Paulo que diz: eu carrego as marcas de Cristo, o meu fruto não tem argumento. E aí você vai ter referências. As referências, irmãos, não são os argumentadores. As referências são os pais espirituais. São aqueles que estão mostrando para você um caminho de um comportamento frutífero. Você está entendendo? Se isso serve para você, por que não serve para os outros? Porque é que você não está disposto a frutificar, para provar para os colegas do seu trabalho, para a sua família, que Jesus Cristo está vivo? Irmãos, nós estamos gastando a nossa vida, 16 horas por dia nesse altar, intercedendo pelas famílias. Mas se você não levar uva, para dentro de casa, ninguém vai conhecer a videira. Ou você acha que vai aparecer um anjo na sua casa e falar assim: pronto? Não, irmão. O anjo é você. Não adianta você tentar: não, pai, senta aqui, meu pai não se converte, AP. Eu já expliquei a Bíblia inteira para ele. E, pois é, irmão, mas seu pai nunca viu você acordando de madrugada para ir buscar o Senhor. Seu pai nunca viu você abrindo mão das suas coisas para dar para quem não tem. O seu pai nunca viu você perdoando, amando. Nunca viu, irmão, não tem jeito. Deixa eu contar um testemunho para você, de um dos maiores evangelistas do mundo, um evangelista americano, e agora me fale a memória do nome dele. Se o Cauê achar e lembrar, depois você me fala. Um homem que foi salvo com 50 anos de idade, um homem que era estúpido, arrogante, e que maltratava a sua mulher crente, todas as vezes que ela saía com a Bíblia debaixo do braço para ir para a casa do Senhor. E chegou um certo dia, ele disse para aquela mulher, falou assim: chega, não aguento mais ver você com essa Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, não aguento mais. Se você sair dessa casa hoje para ir para essa igreja que você vai, você não precisa mais voltar, porque eu não vou deixar você entrar dentro dessa casa, acabou. E ela pegou a Bíblia debaixo do braço e falou assim: meu amor, a Bíblia diz que eu preciso obedecer você, ser submissa ao meu marido, mas só até o ponto que não desagrada e não discorda com a palavra de Deus. Eu estou indo para a casa do Senhor buscar a Deus. Pegou a sua Bíblia e foi, mas quando ela voltou, a porta estava trancada, muita neve caindo, e as roupas dela estavam todas espalhadas pelo jardim do lado de fora. E ela pegou as roupas, ajuntou, encostou na porta, se cobriu com as roupas, e passou a noite ali, debaixo de geada. No outro dia, quando o marido dela acordou e saiu para trabalhar, que ele abre a porta, ela está ali do lado de fora, sentada. E ele vai passar, pular por ela para ir trabalhar. Quando ele passa, ela pega no pé dele e fala: por favor, não vai não, deixa eu preparar o seu café da manhã. A sua marmita eu preciso preparar para que você possa trabalhar. E ele, furioso, sai, entra dentro do carro, ela volta correndo, prepara o pequeno almoço dele, tira a marmita, esquenta e fala: está pronto. Ela volta, e quando ele volta, ele olha para a cara dela com muita raiva, e diz assim: o que é que você tem, que você deveria me odiar? E ela diz assim: eu não posso dar para você aquilo que eu não tenho. O que eu tenho é só amor, porque o amor vive em mim, por isso eu estou amando você. E aquela mulher disse: por favor, espere para que eu frite o seu bacon, prepare o seu café. E aquele homem começou a chorar, dizendo: eu preciso disso para minha vida, eu não aguento mais ter ódio, eu também quero ter amor. Ele se converte aos 50 anos e se torna um grande avivalista dos seus dias, porque Deus deu para ele a graça de ressuscitar mortos. E aonde ele pregava, as pessoas traziam pessoas mortas e elas eram ressuscitadas. Irmãos, e o evangelho do Senhor Jesus é testificado com poder a partir de um homem que está evidenciando a verdade. Escute, é testificado com poder a partir de um homem que está evidenciando a verdade. Então eu quero dizer para você, irmãos, se você quer julgar ser verdade o que você está ouvindo, olhe para a vida de quem está falando e procure o poder de Deus. Amém? Jesus quer fazer isso com você. Porque eu vejo que nesse tempo a igreja está rompendo limites. Até quando eu estava ouvindo a Emily cantando, filha, foi poderoso. E eu percebi, pastores, que há muito tempo atrás o pentecostalismo foi tornando-se motivo de chacota. E as canções pentecostais foram se tornando motivo de chacota. Por quê? Porque quem cantava aquelas canções geralmente eram pessoas indoutas, que não tinham conhecimento das escrituras e se apoiava só no pentecostalismo raso. Porém, eu vejo que durante um tempo isso saiu, escute, isso saiu de cena. Esse pentecostalismo, as canções pentecostais, o worship foi tomando conta e as canções de adoração foram entrando nesse lugar. Mas hoje eu percebi, a minha filha é uma menina santa, casada, Hudson, um homem santo. Todos os dias eles estão fazendo resumo da Bíblia, irmão, resumindo a Bíblia. Conhecendo a Jesus, testificando a Jesus. E Deus vai trazendo de volta uma essência, não mais a partir de um ambiente de ignorância e emotividade. Mas Deus vai trazendo de volta, hoje eu vi aqui, uma unção fluindo através das canções. Por quê? Porque era a partir de pessoas idôneas, que estão testemunhando a Jesus Cristo. Então Ele vem e Ele se derrama com graça. Sabe, irmãos, o problema não está na música que a gente canta. O problema está no comportamento que nós estamos evidenciando depois da música. Porque quando a música é cantada através de alguém que não tem um testemunho de Cristo, não tem peso. Mas quando a mesma música é cantada por alguém que tem um testemunho de Cristo, pum, tem peso. Alguém está entendendo? Irmãos, e o que eu vejo aqui são centenas de pessoas que vão voltar para suas casas e começar a brotar. Eu acho que você não entendeu. Só assim Jesus vai ser glorificado, irmão. Porque se você chega para uma árvore que não tem fruto, que árvore que é essa? Não sei. Mas quando ela frutifica, ah, eu sei, é coqueiro. Irmãos, as pessoas só vão conhecer a videira se você levar um cacho de uva para dentro de casa. No seu trabalho, as pessoas só vão conhecer a videira se você carregar um cacho de uva para dentro de casa. Irmão, você sabe como é que o povo de Israel teve certeza que aquela terra era a terra prometida? Não é porque eles foram espiar, é porque quando eles voltaram com um cacho de uva nas costas. E aquele povo voltou com a uva, falou assim: a terra é boa, olha o tamanho do cacho de uva, dois caras para carregar um cacho de uva desse tamanho. Sabe por quê? Porque aquela terra prometida não estava tipificando uma geografia, estava tipificando a eternidade. Escute, tudo aquilo que representa Cristo, irmãos, tem que mostrar o fruto que Ele é. Se não mostrar o fruto do que Ele é, não testifica de Jesus Cristo. Por que é que Abraão teve que sacrificar o filho primogênito dele? Porque ele estava apontando para quem? Hã? Hã? Para o primogênito filho de Deus, irmãos. Então, por favor, vai haver uma onda de evangelização. Meu Deus do céu. Vai haver uma onda de evangelização muito grande na Europa. A Europa vai ser incendiada. Irmãos, escute, os muçulmanos vão falar: eu quero viver esse evangelho. Os bruxos vão dizer: eu quero viver esse cristianismo. Acredite, os ateus vão dizer: eu quero viver o que esse cara, essa mulher está vivendo. Porque nós queremos amor de verdade. Meu Deus do céu, se prepare para uma grande onda de evangelização. Irmão, você é um cristão de verdade, se prepare para não ter descanso. Porque seu telefone vai tocar o dia inteiro, gente na sua casa. Fala assim: eu quero viver o que você vive. Eu quero ter o que você tem. Posso conversar com o senhor um minutinho? Dá 10 minutos para a gente conversar. Porque as pessoas não querem conversar. Elas querem chegar perto de você para receber o que você tem. Para ver Jesus exalando do seu... Se prepare, igreja do Senhor. Jesus será visto na Europa. Sim. Aleluia. Escute, eu preciso finalizar. Mas é necessário, irmãos, que seja destituída uma ignorância religiosa argumentativa nesses dias. Irmãos, faz assim com o braço, assim, faz assim, ó. Bate assim. Isso, vai preparando a veia para tomar a vacina. Irmãos, é necessário, irmãos. É necessário que você saia das redes sociais e volte para a Bíblia. Irmão, é necessário que os seus amigos sejam de verdade. Os seus discípulos sejam de verdade. É necessário que as suas referências sejam de verdade, irmãos. Por favor, é necessário que quando você acorda, você desliga o despertador, mas pega a Bíblia, não pega o Instagram. Irmãos, em nome de Jesus, eu estou declarando aqui com propriedade: essa geração não pode mais ser formada por argumentos virtuais. Nós precisamos ser formadas por referências bíblicas que têm graxa na unha e que carregam fruto verdadeiro de Jesus Cristo. Fique em pé no seu lugar, levante as suas mãos. Se você está com a sua Bíblia, levante a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Em nome de Jesus, eu declaro agora que nós sejamos fascinados pelo espírito de distração contra a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia! Ei! Só mais um pouquinho, faz assim, ó. Escute, durante muito tempo, a igreja do Senhor foi conhecida como o povo da cruz. O povo da rude cruz, é verdade. Mas se prepare, irmãos. Se prepare. A igreja será conhecida como o povo das escrituras. O povo bíblico. Sabe por quê? Porque outrora os nossos pais foram atacados porque andavam com a Bíblia debaixo do braço, irmão. Mas ouça, esse tempo está voltando. Mas nós não vamos andar com ela debaixo do braço. Nós vamos andar com ela cravada no peito. Cravada no peito, irmãos. Alguém acredita nisso? Que quando alguém olhar para mim e para você, não vai ver a Bíblia debaixo do braço, mas vai ler ela no nosso comportamento. Sim! Homens e mulheres que evidenciam as Escrituras de verdade.
Custe o que custar, seu amor, infinita humildade.
Ei, aqui é a casa do leão, irmão. Não tem poodle aqui, não. Aqui é a casa do leão. Não tem lugar pra gatinho, não. ajudar. Jesus, Jesus.
E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da
Jesus, vamos lá. Onde estão os leões? Onde estão os leões?
Ele ama a justiça.
Jesus
odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável.
Ele ama a justiça.
Sim,
odeia.
Chama
que ruja o leão
e que a terra estremeça.
Vamos deixar o leão rugir, vamos. Vamos deixar o leão rugir.
De Jesus.
Que ruja o leão.
Deixa.
E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
É que ruja o leão. E que a terra estremeça diante da majestade.
Você está pronto para frutificar? Você está pronto para frutificar, irmão? Você está pronto para deixar Jesus Cristo ser visto na sua vida? Escute, se você está pronto para começar a evidenciar os frutos de Jesus, e não os seus, mas o fruto que Ele dá, se prepare, porque vai ficar pesado o galho, viu? Você vai caminhar pelas ruas da Europa. Irmãos, você não vai carregar um livro de argumento. Você vai levar um coração de amor que manifesta verdadeiramente quem Jesus é. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida agora. Eu vou liberar uma palavra, uma ordem espiritual, pela autoridade profética e apostólica que Jesus colocou sobre a minha vida. Eu vou liberar uma palavra sobre essa casa agora. Eu vejo uma redoma de fogo sendo colocada aqui. Desde cedo eu vejo quatro anjos se movimentando aqui dentro. Sim. E vocês vão ver. Proquela maturi candemi conerrasse biquini folha paqueta. Promantiri candera calamamamamacho. Agora vai haver um rompimento de lacres aqui. Um rompimento de lacres. Lacres serão rompidos agora. Ana, se prepare para gerar.
Se prepare.
Chegou.
Jesus. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí, irmãos. De dois em dois. Queria que você orasse pelo seu irmão aí. É hora de frutificar agora. De dois em dois, eu queria que você começasse a profetizar e liberasse uma palavra sobre a vida do seu irmão aí, em nome de Jesus. Levante a sua voz e comece a interceder. Se você quer frutificar, comece agora, irmão. Comece intercedendo pelo seu irmão agora. Ore por ele, ore, ore. Ore, ore.
Jeová.
Agora, Espírito da fertilidade, venha. Vem, 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 vem. Ore.
Que a letra no papel não pode ir escrever.
Sirva o teu irmão coração, sirva, sirva.
Não dá pra imaginar.
Deixa Deus usar você.
Não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano. Até o infinito.
Ei. Essa é a igreja do Senhor operante.
Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo.
Sim!
Jeová, Deus de vida e de vitória.
Jeová. Nós liberamos cura nesse lugar. Cura, libertação. Agora o poder de Deus, agora.
Jeová, Deus de vida e de vitória.
Jeová,
Deus de paz, Deus de glória. Jeová.
Isso, ore, ore.
Jeová, Deus de vida e de vitória.
Seja liberado agora. Restauração sobre os casamentos. Restauração familiar. Eu profetizo em nome de Jesus. Cura das enfermidades. Cura, cura, libertação. Cura.
Jeová,
Jeová.
As suas mãos, vamos declarar.
Quando Deus quer fazer,
ninguém pode impedir.
Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar,
faz o inferno explodir.
Ele sempre resolve
sem ter reunião.
Pega o homem sem Deus
e derrama a unção.
O seu Deus é capaz de parar o pulmão.
Ele é o Deus. Dos deuses, meu irmão.
Deus
meu irmão. Você está entendendo quem é o nosso Deus e o que Ele é capaz de fazer por alguém que está disposto a representar a Jesus nesses dias? Irmão, por favor, Deus só está procurando representantes dos seus filhos na terra. Quero declarar sobre a sua vida, irmão, que essa fé sobrenatural encha você. Encha você nessa manhã. Para que em nome de Jesus, essa possa ser uma manhã de arrependimento. Coloque a mão no seu coração um pouquinho. Que o Senhor promova arrependimento, irmãos. De tantas vezes que nós queremos substituí-lo. Irmãos, nós não devemos substituí-lo, nós devemos representá-lo. O que Deus está esperando não são pessoas poderosas para substituí-lo, são pessoas santas para representá-lo. Irmãos, é verdade. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E o Senhor está mudando a nossa realidade hoje aqui, eu sinto isso. Eu sinto que o Senhor está mudando a nossa realidade. De pessoas maduras, simples, manso e humilde. Pessoas de caráter, com lealdade, com fidelidade, com moralidade. Irmãos, infelizmente, existem muitas pessoas ao redor do mundo que estão denegrindo o nome do seu Senhor e do meu Senhor. Por quê? Porque são muito bons para falar dele, mas péssimos para representá-lo. Estão fazendo um desserviço para o reino de Deus. Por isso eu digo nessa casa há muitos anos, ouça, se você tiver coragem, ouça, não ouse usar o nome de Jesus, se você não estiver disposto a representá-lo, senão você faz um desserviço para o reino de Deus. Você fala de Jesus, irmão, e não representa, você está expondo ele ao desprezo. Mas quando você ouça, permanece nele todos os dias, e as palavras dele permanecem em você. Você não tem voz para brigar, você não tem voz, irmão, para falar mal do seu irmão, você não tem voz para arrumar confusão com ninguém. Quando você está em Jesus, irmão, você só quer saber dele, você só tem olhos para ele. E vão, você vai chegar no trabalho amanhã, escuta só que eu já estou falando, você fala, é profeta mesmo, escuta só. Você vai chegar no seu trabalho amanhã, e amanhã alguém vai chegar para você e falar assim, ó, fulano, semana passada estava falando mal de você aqui para o patrão, viu? O patrão vai mandar você embora. Sabe o que você tem que fazer? Eu não tenho tempo para me defender, porque os meus olhos estão focados no meu Senhor. E sabe o que, que esse fofoqueiro vai falar? Quem é esse Senhor? Eu também quero conhecer, porque se fosse eu, arrancava a cabeça do outro. E você vai falar, se fosse eu antigamente, também arrancava. Mas Jesus mudou a minha vida. E é nisso que Jesus será glorificado. No amor. Irmãos, hoje, assim, não sei se é porque é a saudade, mas estou falando muito dele. Meu pai diz assim, não se ofenda. Não se defenda e não ofenda. Não se ofenda, não se defenda e não ofenda. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Ó, os brotinhos já estão nascendo. E o seu fruto vai falar por você. são os seus frutos quem vão falar de você. E vão falar, não, mas estão falando de você. Ah, cara, mas olha a vida dele frutifica, a sua não, o que você está falando? Igreja, se prepare. Nós seremos muito perseguidos. Mas o nosso foco é continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Qual é o nome dele?
Jesus!
Qual é o nome dele?
Jesus!
Então dá uma salva de palmas para ele em nome de Jesus.